à nossa frente, no estúdio Sou Maior, à mesa, vice-prefeito de Criciúma, Ricardo Fabris.
Bom dia, Delor, bom dia, Maga, bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar aqui.
Prazer recebê-lo sempre. O senhor ontem encaminhou a sua desfiliação no PSD. O senhor já havia anunciado aqui no final do ano que iria deixar o PSD, formalizou ontem encaminhamento da sua desfiliação no PSD. Conversou com o Júlio Garcia, deputado Júlio Garcia, que é o grande comandante do partido aqui, conversou com o Ricardo Guidi, que é ainda o presidente do PSD, Criciúma, enfim, está fora. E agora?
Ah, e agora, primeiro quero agradecer, né, ao PSD por todas as oportunidades. Na verdade, eu fui uma eleição só pelo PSD, que foi a eleição de reeleição de vice-prefeito com o prefeito Clécio Salvaro. Então, eu só tenho que agradecer ao PSD pela oportunidade. Chegou num determinado momento que o comando do PSD tinha dois Ricardos e eu fizeram opção por um Ricardo. E eu compreendi isso. Na política é normal, isso não tem problema nenhum. Eu estava como presidente e trocaram de Ricardo de presidente. E isso eu levei na boa, porque eu sei que política é assim, né? Tem momentos e são escolhas, como na vida pessoal da gente. E aí eu resolvi, né, me distanciar do que era o comando do PSD, numa boa, sem conflito, até que tem uma relação muito boa com o deputado Júlio Garcia. E ontem eu fui no Júlio Garcia, eu já havia decidido me desfiliar um pouco antes, mas numa conversa com o deputado Júlio Garcia, né, ele sugeriu que eu deixasse para esse momento, em função, né, do movimento que havia com o Salvaro, com o Arlindo da Silveira, aquele encontro, eu deixei. Né, até atendi o conselho dele e ontem eu pedi, aí eu até nem sabia que se o Ricardo Guidi era ou não era ainda o presidente. Fui no Júlio Garcia e disse, não, o Ricardo Guidi que assina. Aí eu fui ao encontro do Ricardo Guidi, ele assinou ontem, conversamos bastante, inclusive o deputado Ricardo Guidi, sobre a eleição desse ano. E agora eu tenho algumas opções partidárias que eu estou conversando, né? Nós ainda não estamos publicamente divulgando, porque hoje à noite eu tenho uma reunião com um grupo de amigos que nós vamos discutir essa situação. Né, qual é o encaminhamento que nós vamos dar, né, nessa reunião vai ser bastante decisiva. Nós podemos tomar uma decisão de se filiar a algum partido até o dia 5 de abril e participar do processo eleitoral, até mesmo com a possibilidade de candidato a vereador, ou não participar mais do processo eleitoral, ficar sem filiação partidária. Essa decisão é muito pessoal e eu tenho feito uma reflexão muito grande sobre isso. Graças a Deus, né, isso não tem me incomodado na minha saúde mental, nem ansiedade, nem depressão, absolutamente nada. E o pessoal está me questionando, como é que fica tão tranquilo assim nessa situação e já afunilando a coisa? É porque eu estou muito seguro, né, do que eu quero. Se é para participar do processo eleitoral, eu tenho que estar na urna. Se não é para participar do processo eleitoral, eu me afasto e sigo a minha vida profissional novamente sem problema nenhum. Né, uma contribuição já foi dada, 8 anos de vice-prefeito, presidente da Câmara de Vereadores, vereador, segundo mais votado, isso eu carrego comigo, uma história que ninguém tira. Né? E tem assim, uma coisa que estava ontem numa reflexão, ontem à noite em casa eu estava vendo, né, qualquer ponto da cidade que tu vai hoje tem lá a placa de inauguração, ou estando nos parques está lá Clécio Salvaro e Ricardo Fabris. Isso já é uma conquista, né? Poucos têm isso. Nós temos aí o IBGE fala em 2014, Salvaro fala em 240 mil habitantes, e são poucos que têm essa conquista. Então eu fico muito orgulhoso, né? Agora essa decisão começa a partir de hoje. Eu tenho hoje nessa reunião e depois mais alguns dias para fazer a reflexão. Há possibilidade de me filiar a algum partido? Há possibilidade de me filiar a algum partido. Ontem eu estive com um deputado estadual lá na Assembleia de um partido, conversamos bastante sobre isso. Tive na semana passada com 2 deputados estaduais também de outro partido, conversando muito sobre isso. Eu agradeço muito o convite, né? Mas só que não é simplesmente, eu nesse momento eu não estou precisando de uma opção partidária só. É um projeto, é um propósito. Eu preciso saber qual é o propósito que tem, não só para Criciúma, e não só para a política de Criciúma, né, e o que a gente quer para Criciúma, mas também para a minha vida pessoal também. Então eu preciso ver muito isso. Né, mas os encaminhamentos estão sendo feitos, está bem legal.
Bom dia, vice-prefeito Ricardo Fabris. O senhor está se movimentando, porque a decisão ainda não está tomada, mas o senhor, por via das dúvidas, já está se movimentando para caso venha a ser candidato a vereador. E o partido
não
também...
Não era o meu propósito. Eu me preparei esse tempo todo para ser candidato a prefeito. Aí você diz, mas Ricardo, o que tu errou? Não, eu não errei nada.
Então vou mudar minha pergunta, calma
aí. Não errei nada. Por que eu não errei nada? Porque foi uma escolha de um grande líder de Criciúma, a quem eu estava ao lado até agora, né, que era o prefeito Clécio Salvaro. Ele fez uma escolha dele, né, ele colocou essa escolha na rua. Né, os outros, vários partidos não tiveram força para lançar candidato em função da estrutura. Eu conversei com vários partidos. Né, se agregaram ao projeto do prefeito Clécio Salvaro e tem outros que vão se agregar ao projeto de quem vai fazer o contraponto. A gente percebe isso, né? Então, eu estou vendo hoje, se o Ricardo Guidi não for candidato, se ele não se desfiliar do PSD e ir para o PL, por exemplo, que é o que mais comento, conversei com ele sobre isso ontem, certamente nós vamos ter uns 3-4 candidatos. Eu acho que surge mais um candidato pelo PP e mais um pelo PL.
E o que, que o Guidi te disse ontem?
O Ricardo Guidi, assim, ó, o negócio, eu não estou dizendo o que ele é, eu estou dizendo que a conversa foi meio bipolar. Porque às vezes na conversa eu achei que ele vai sair, e depois, num determinado momento, eu achei que ele não vai sair. Uma hora ele sai, uma hora ele não sai. Uma hora ele está em dúvida, ele está com uma dúvida muito grande na cabeça dele por causa do mandato que ele não quer perder. No comando do PSD, não acreditam que ele saia por, em função do mandato. E ele deixou isso também transparecer. Mas, ao mesmo tempo, ele se interessou pelo endividamento da prefeitura, nós conversamos sobre isso, se interessou pela folha de pagamento, nós conversamos sobre isso, se interessou pela relação do servidor com os servidores, a gente falou sobre isso, e alguns projetos para a cidade que deveriam ser encaminhados, né, além do que já foi colocado pelo prefeito Cassauara. Eu falei para ele, asfalto não precisa mais se preocupar. Agora, tem alguns pontos na infraestrutura que tu vai ter que te preocupar.
Quais?
Por exemplo, o elevado do 20º até o GAC. São coisas muito pontuais, porque tudo o resto já é praticamente feito. O que eu falei para ele, o que tem que tornar Cristina uma cidade inovadora. Tu tem que colocar uma outra energia para a cidade, de inovadora. Olhar a questão da humanização da cidade, tem secretarias que precisam ser um pouco mais valorizadas, coloca a tecnologia nas salas de aula, tem uma outra relação com as escolas estão prontas na infraestrutura, né? Mas nós temos o pedagógico, precisa avançar e precisamos avançar na inovação nas escolas. Então a cidade pode ser uma cidade inovadora e nós temos polo para isso. E a gente foi conversando nesse assunto, inclusive eu sugeri para ele, se tu um dia for candidato a prefeito, se tu quer ser prefeito agora, que eu acho que agora estamos dando oportunidade, a Avenida Centenária precisa ser rediscutida na cidade. E a gente discutiu isso bastante.
O senhor disse que não definiu qual partido, para qual partido vai, se for para algum partido. Isso significa que o senhor pode ser situação ou oposição ao prefeito Clécio Salvar. Sim. O senhor está preparado para ser oposição, então, ao prefeito Clécio Salvar?
Tranquilamente. Tranquilamente, porque em todas as conversas que eu tive com o prefeito Clécio Salvaro, a última que eu tive com ele, eu fui muito sincero com ele do que eu acho que se eu estivesse ao lado dele eu faria numa campanha eleitoral. Eu acho que uma das minhas sugestões ele atendeu, pelo que eu soube da reunião do secretariado.
Qual?
Uma ele atendeu, acho que vocês vão ficar sabendo, acho que ele atendeu. Mas eu coloquei isso muito claro para ele e deixei muito claro, né, porque absolutamente ninguém vai poder me chamar de traidor se eu resolver estar em outro lado. Porque aos 8 anos eu fui muito parceiro. Paguei, inclusive, com a imagem de omisso, que as pessoas viram, ah, foi muito omisso. Não, não. Foi o meu silêncio para não criar um conflito num governo que estava dando certo.
O senhor sai do governo agora, terminando o mandato. O senhor sai se sentindo pouco valorizado, ou seja, não integra o novo projeto político do prefeito Clécio Salvário. Isso te dá uma doidinha? Isso te incomoda?
Não, não, não me dói. Até porque depende das condições que serão oferecidas para ti. Né? Então, depende. É, eu também, assim, ó, eu imagino que o prefeito Clécio Salvaro tem uma confiança muito grande no candidato dele, que é o Arnaldo da Silveira. Né? A gente tem que discutir que confiança é essa. Então eu fico muito tranquilo do papel que eu fiz, do dever cumprido, não tenho preocupação em nada e absolutamente nada me incomoda. Eu estava falando, de traidor ninguém pode me chamar. Porque em nenhum momento eu fiz qualquer gesto que pudesse prejudicar a administração ou que eu estivesse contra a administração. Muito pelo contrário. Né? Eu pedi algumas secretarias, eu pedi participação no governo. Então, eu estou muito tranquilo com isso. A opção agora é minha, do Ricardo Fabris. Eu não estou dizendo que você é oposição ao prefeito Clécio Salvaro. Eu posso estar ao lado dele. Depende muito mais dele do que de mim. E não é o Ricardo Fabris. É o vice-prefeito de 8 anos.
Na conversa de ontem, o senhor disse que foi uma conversa meio bipolar, né? Hora para o Grêmio, hora para o Inter.
Mas eu não dizer que ele é, tá? Não, nem
não,
eu, né?
Não, a conversa foi, né? A conversa foi meio para cá, meio para lá, foi. meio
Como diz o Adelor, meio pau, meio tijolo.
Meio pau, meio tijolo, né? Não, mas se o senhor tiver que apostar, se eu te provocar agora para uma aposta, vamos botar um vinho à mesa e vamos apostar. Tu aposta que o Guidi vai ou não vai?
É uma aposta difícil.
É, não faz o que eu fiz, tá,
prefeito? É uma aposta difícil. O que eu falei para o Ricardo Guidi é o seguinte, ele não terá outra oportunidade como essa, de uma eleição que pode bipolarizar, que pode ser plebiscitária. Ele não terá outra oportunidade como essa. Porque certamente para 2028 vão surgir outras lideranças.
Claro.
Vão vir novas lideranças, vão vir outros interesses. E eu não sei onde é que ele vai se encaixar nesse cenário daqui a 4 anos. Que ele não estará mais com essa chance de tornar uma eleição plebiscitária, não terá mais chance. E uma eleição plebiscitária nós tivemos em 2000, aqui em Criciúma. PT e PMDB, Décio Góes e MDB. Nem foi Eduardo Moreira, foi MDB. E deu no que deu. Então, essa oportunidade...
E não tanto pelo PT, mas...
Mais pelo MDB. Mas assim, ó, mas essa oportunidade, ele não terá mais de tornar uma eleição plebiscitária, com todo respeito ao candidato do PT, ao candidato do PSOL, ou seja lá outro candidato que vier. Se ele não for candidato, não tenha dúvida nenhuma que a Júlia Zanatta será a candidata do PL e o Boeira será o candidato do PP. Esse quadro está desenhado. Eu não tenho atendido o telefone de algumas lideranças, justamente para mim não entrar nessa discussão. E eu não quero essa discussão para mim, porque não me cabe mais discutir majoritária. Me cabe discutir qual é o passo que eu vou dar. E aí o passo que eu der politicamente, se eu estiver na eleição, é de vereador. Então eu não estou precisando avalizar absolutamente ninguém.
O senhor está definido, né, que vai ser para vereador?
Se eu ficar no processo eleitoral, eu serei candidato a vereador. Senão, não estarei no processo eleitoral. Aí eu posso estar no processo eleitoral como um colaborador, como um apoiador, e aí tem que ver quais são as condições que vão ter. Porque eu tenho um grupo, Adelor, em minha volta. Eu tenho um grupo no Pátio de Obras, por exemplo, que vão estar na reunião de hoje, que poucos políticos têm. Se eu quisesse colocar hoje 20, 30 funcionários do Pátio de Obras na minha reunião, eu colocaria. Vão 3, 4. Então, assim, eu preciso olhar para esse pessoal que está me apoiando e está comigo até em qualquer situação. Tem pessoas na saúde que estão ao meu lado que eu preciso olhar para eles também. Não é mais só o Ricardo Fabris. Tem aqueles apoiadores que estão comigo em qualquer momento, a qualquer custo. É o Gustavo Colli do Procon, por exemplo, que sai no dia 31 agora, né, do Procon. Então, tem situações que eu preciso ter esse olhar também. Então, é uma situação, assim, parece fácil, mas não é. É difícil pelas pessoas que estão à minha volta.
Bom, a gente ainda não tem esses encaminhamentos, né? Espero que a gente receba isso em primeira mão, né, Adelor?
Claro, é o mínimo.
É o mínimo. Então, eu vou aproveitar para te perguntar no que te compete ao cargo de vice-prefeito. O senhor ainda está na gestão, faz parte, integra o governo Salvaro. Recentemente, a gente teve essa polêmica aí do STU em Criciúma. Esses encaminhamentos dados pelo prefeito Clésio Salvaro com relação aos shows, ao modo como ele lidou com isso, o senhor concorda com esses encaminhamentos, com essa postura?
Eu não participei dos encaminhamentos.
Mas o senhor viu o vídeo?
Eu vi tudo. Inclusive, eu fiquei os dois dias de forma integral no STU, né? Tanto sábado como domingo. Fui na sexta, teria uma abertura e tal. Eu só não fui ao show do Criolo porque, em respeito ao prefeito Clésio Salvaro, a situação que estava, né? Porque o Criolo está na minha playlist. Ponto. Eu não tenho ressentimento nenhum. E o Criolo não é tudo aquilo que pintam a respeito dele. O Criolo é um sambista. Se tu pegar e abrir a playlist dele no Spotify agora, tu só vai ver samba. Ilegais. E ele fazendo dobradinha com outros sambistas famosos. Entende? Eu respeito muito o Criolo, né? O posicionamento político dele não me interessa. Me interessa é a música que ele toca. E todas as músicas minhas, que na minha playlist que tem o Criolo, nenhuma, absolutamente nenhuma faz apologia a qualquer coisa. Muito pelo contrário, é samba, né? E eu gosto. Eu acho que essa situação do STU poderia ter sido um pouco mais discutida com o comando do STU. O prefeito caiu, vamos dizer assim, não sei se posso dizer isso, uma pegadinha, porque o prefeito em nenhum momento sabia da programação do show. Eu acho que quem era o responsável por isso já devia, lá em outubro, quando assinou o contrato, ter comunicado ao prefeito.
Quem era o responsável por
isso?
Eu
não sei te dizer, porque apareceu vários responsáveis. Para mim, o responsável era o Martim, porque foi quem dançou. Embora eu ache que o Martinho tenha responsabilidade, sim, tenha como presidente da fundação. Mas mais gente tinha, porque o Martinho entrou em novembro.
E o contrato foi assinado antes.
Então assim, ó, eu acho que faltou aí, em volta do prefeito Clésio Salvaro, e eu discuti isso com ele num momento bem rápido, né? Faltou quem está em volta do prefeito Clésio ter comunicado: prefeito, ó, a programação tem Criolo. Você lembra daquele fato do Criolo? Pronto, estava resolvido. Não teria absolutamente nada disso. O prefeito foi pego de surpresa pela mídia.
3 dias antes do show.
Pela mídia, ele foi pego de surpresa. Né? E como eu conheço o prefeito Clésio Salvaro, ele reagiu da forma que ele sempre reage. Né? E eu não estou condenando, estou dizendo que ele está errado. Eu estou dizendo que o Ricardo Fabris, de repente, faria diferente.
Ricardo Fabris, muito obrigado pela sua vinda aqui, obrigado pela sua participação, obrigado pela entrevista. Tenha um bom dia, bom trabalho, sucesso e energia.
Adelor, eu que agradeço vocês, agradeço bastante mesmo. Acho que foram... Tenho ainda mais alguns meses para completar, mas foram muito legais.
O senhor decide até amanhã?
Eu não sei se decido até amanhã, porque preciso ter algumas conversas e alguns ajustes, né? Porque, como eu vou repetir, e isso não é demagogia, não é absolutamente nada, é escolha de vida para mim daqui, né? Estou desde 2003 praticamente, 2012 na urna, e chega um momento que tem que fazer uma reflexão da tua vida também. Então, é uma escolha de vida. Eu preciso saber, assim, propósito. Ah, vamos supor, o MDB. O que o MDB quer? O que o MDB vai levar? O MDB tá construindo um partido bem legal, pelo que eu vi. E tem um cara que é extremamente, que é o Paulo Ferrarese, como candidato para majoritário, que eu acho que não vai trocar de nome, tem que ser o Paulo Ferrarese mesmo, pela construção que ele está fazendo. é um político correto e é um político trabalhador. Isso me agrada muito, a imagem do Paulo Ferrarese. Acho que até coincide algumas coisas nós dois. E tem o PSDB que está numa reconstrução, vai ter que fazer uma reconstrução, porque o PSDB está com a Giovanna de Sá, tem o Acélio, tem grandes lideranças ainda no PSDB. E sobre, claro, sobre a orientação do prefeito Clécio Alvaro, que eu falei para o deputado Marcos Vieira numa conversa que nós tivemos há duas semanas atrás, não tem o que reclamar do prefeito Clécio Alvaro. Ele construiu o PSDB. É o time dele que está aí. Se o prefeito Clécio Alvaro resolver tomar, for para o PSD e levar o time, ele tem todo o direito, ele está corretíssimo, faria a mesma coisa que o prefeito Clécio Alvaro fez, sem problema nenhum. Então, eu tenho que ver qual é o propósito, o que nós podemos construir numa nova opção partidária. Se eu sentir que, olha, nem para vereador acho que não seria legal, eu saio do processo político e vou seguir minha vida, quem sabe volto para o microfone, vou abrir um escritório, porque agora sou advogado, só falta pegar o OAB agora. Então está bem legal, bem tranquilo.